Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito o deputado Evandro Gala que possa secretariar os trabalhos da mesa. Solicito o deputado Evandro Gala que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
89 requerimentos de autoria do deputado Joy Vale, solicita informações a diversos órgãos do GDF e sessão solene. Um requerimento do deputado Chico Leite, pedido de informações à Secretaria da Fazenda. Dois requerimentos, o deputado Austin Mesquita solicita a tramitação conjunta de proposições. Uma moção, deputado Ayrton Gomes, duas moções, professor Israel Batista, duas indicações, deputado Wellington Luiz. Ata sucinta da 107ª sessão ordinária, em 23 de novembro de 2011. Solicito a dispensa da leitura e aprovação da mesma.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Duas vezes por lidas e aprovadas. Solicito o deputado Evandro Gala que faça chamada dos parlamentares presentes.
Deputado Agaciel Maia. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Michel. Deputada Helena Pedrosa. Deputado Evandro Gala. Presente. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olaí Francisco. Deputado professor Israel Batista. Ausente. Deputado Rádio Mansur. Deputada Regiane Pitanga. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni Derrore. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício, presente.
Solicito o deputado Evandro Gala que faça a chamada dos ausentes.
Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Dr. Michel. Deputada Helena Pedrosa. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado professor Israel Batista. Deputado Rádio Mansur. Deputada Regiane Pitanga, deputado Rony Nemer, deputado Washington Mesquita, deputado Vazir Derrore, deputado Wellington Luiz.
Questão de ordem do deputado Dr. Charles.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas, é uma coisa muito simples, mas de muita importância para todos nós brasileiros. Amanhã vai ser o dia da transfusão de sangue no Brasil. E eu acho que aqui o nosso banco de sangue, às vezes, carece de muitos doadores. Muitas vidas são perdidas no Brasil e no Distrito Federal pela falta de doadores. Então, eu quero conclamar aos deputados, aos servidores dessa casa, aos jornalistas, a todos nós, que amanhã nós disponhamos de um tempo e aí possamos doar sangue. Doar sangue é vida, é respeito ao próximo. Então, fica aqui marcado isso que eu acho que todos nós podemos tirar um tempinho e fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Dr. Charles. Uma cópia da discussão. Então, vamos entrar no grande expediente comunicado, pequeno expediente comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer dizer a palavra? Ok, deputado Chico Vigilante, mas como Vossa Excelência esqueceu o último, eu vou suspender a sessão por 10 minutos para que a gente aguarde que os demais parlamentares cheguem ao plenário. Convoco os parlamentares que estão na casa, nos gabinetes ou mesmo nas dependências da Câmara Legislativa para se deslocarem ao plenário. Após o prazo de 10 minutos, iniciaremos o comunicado de líderes. Não havendo quórum, aí usar o regimento será a sessão. Antes, porém, nós vamos fazer a chamada dos ausentes. Está suspensa por 10 minutos. Está aberta a presente sessão. Solicito o deputado Dom Michel que possa fazer chamados parlamentares presentes.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos.
Presente, chefe.
Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão.
Presente.
Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olaí Francisco. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Raad Mansur. Deputada Rejane Pitanga. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasni de Rol. Presente. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício, presidente dessa casa, presente.
Doutor Michel, questão de ordem. Presidente?
Raad de ausente para presente. Deputado Raad Mansur, de presente para ausente. De ausente para presente. Só retificando.
Senhor presidente, questão de ordem.
10-14.
Ok, com 10 presentes, 14 ausentes, a quórum para discussão. Então vamos dar início ao comunicado de líderes. Antes, porém, questão de ordem, deputada Celina Leão.
Hoje, a nossa comissão de direitos humanos, ela só tem apenas uma reunião por mês. Hoje, por falta de quórum, a reunião teve que ser cancelada. E queria pedir a vossa excelência, que aos pares que fazem parte da comissão, para que a gente tenha a comissão após o plenário. É essa questão de ordem. Só para complementar, porque tem um projeto importante, inclusive que é do Executivo, que envolve crianças e adolescentes, projeto do CDCA.
Deputada Celina Leão, quanto à questão de ordem, Vossa Excelência, Vossa Excelência é presidente da comissão. Então, Vossa Excelência pode convocar os deputados e fazer a reunião. Só não pode coincidir com a hora de plenário. Agora, o presidente tem autonomia para chamar a sessão, a reunião ordinária ou extraordinária da comissão a qual preside. Então, Vossa Excelência pode convocar.
Eu sei, inclusive, está
pode chamar os parlamentares.
Eu sei.
Para que possa haver reunião, discutir o projeto que é de importância, Vossa Excelência, para que a gente possa votar, inclusive, na próxima terça-feira, que vai ter sessão normal, inclusive, ou na próxima quinta-feira. Haja vista que na quarta é feriado.
Eu sei, só estou comunicando aos membros que estão aqui no plenário, que nós temos 3 membros aqui no plenário que fazem parte. Estão avisando que...
Ok, fica convocado então pela deputada Celina Leão, presidente da Comissão de Direitos Humanos. A reunião é extraordinária ou ordinária? extraordinária da Comissão de Direitos Humanos após a sessão plenária ordinária do dia de hoje. Dando continuidade ao comunicado de líderes. Solicito ao deputado Dr. Michel que faça a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Proposição de mensagem. Proposição. Mensagem 314/2011 do Poder Executivo. Abre crédito suplementar no valor de R$10.474.636. Mensagem 315/2011 do Poder Executivo. Abre crédito suplementar no valor de R$99.570.597. Mensagem 316/2011 do Poder Executivo. Altera a lei número 1.254, de 8 de novembro de 96, que dispõe sobre o ICMS. Projeto de lei, Dr. Michel, dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do DF, o encontro de produtores rurais de Planaltina. 18 moções do deputado Evandro Garla.
Deputada Helena Petrosa, Vossa Excelência quer fazer uso do comunicado de líderes? Ok, então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Alô? Senhor presidente, prezados colegas, galeria, nossos jornalistas queridos, eu venho hoje a essa tribuna para falar do plano de saúde dos servidores. Nós temos uma lei em vigor, que é de março de 2006, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, a Lei 3.831. E temos a Lei 4.330, de 8 de junho de 2009, que autoriza o Distrito Federal a implementar o Plano Privado de Assistência. Inclusive, nesta lei, deputado Chico Vigilante, ela já determina os valores que devam ser da parte dos servidores relativa à sua contribuição. Então, definiu quanto que cada beneficiário, né, tem que desembolsar mensalmente, o que pode ser essa cobertura, tudo prontinho, tudo perfeito, juridicamente perfeito para a implantação do plano de saúde dos servidores. E todos nós que já militamos na política há algum tempo, e deputado Vasni, deputado Chico Vigilante, deputado Benedito Domingos, que estão aí há muito mais tempo na política, né, sabe que essa é uma reivindicação antiga dos servidores públicos do Distrito Federal. Nós sabemos também, deputado Charles, a pressão que os hospitais públicos enfrenta diariamente, né, por excesso de pessoas que procuram os hospitais, pessoas vindas até do Amazonas, né, Amazonas, norte de Minas, que geralmente a gente acha que é do entorno só. Mas já vi pacientes do Amazonas, o senhor já deve ter atendido algum lá do Ceará, enfim. Se, de fato, o plano de saúde dos servidores públicos fosse implementado, haveria um alívio para a rede pública atender melhor. E, de outra sorte, eu quero fazer assim, um paralelo, pegando ali o extremo do servidor público, que é o servidor público da saúde, deputado Chico Vigilante. O servidor público da saúde, a hora que ele adoece, ele também entra na fila. E isso é difícil, você viver todo dia dentro do hospital e você sentir que você não vai ter atendimento quando você precisa também. Isso termina prejudicando o atendimento do serviço público, porque é humano, se você não se sente abrigado, acolhido, acolher também é difícil. Nós temos um orçamento no Distrito Federal para esse ano intacto, praticamente intacto, de 27 milhões de reais. Essa posição foi tirada hoje, esse QDD foi tirada agora no em meados desse mês. 27 milhões intactos. Está lá, iniciou o ano com 27 milhões e nós estamos lá com 27 milhões. Então, eu faço um apelo ao líder de governo, ao senhor que é o líder do PT, que leve ao governador, que leve ao governo para que faça essa implantação. Ou então revogue as leis que estão em vigor.
Uma parte
existe lei em vigor, existe orçamento em vigor. E eu perguntei, tem funcionário lá no INAS, que é o Instituto de Assistência? Tem um servidor. Um diretor da diretoria técnica administrativa. Um diretor. Está lá, recebendo, mas olha, não tem movimentação nenhuma, não tem serviço, não tem servidor público sendo atendido. Então, eu acho que nós temos que viver...
Uma parte, deputado.
Já vou dar uma parte para a senhora, o deputado Charles. Nós temos que fazer uma autocrítica... ou uma crítica, né, todos nós juntos. Bom, nós votamos leis nessa casa. As leis viram letra morta. Orçamento é feito e orçamento é perdido. Esse orçamento podia estar sendo usado para outras coisas. Está lá, parado. E eu quero pontuar que esse não foi um problema de agora, porque a lei é de 2009, mas 2010 nós poderíamos ter resolvido essa situação. E aconteceu da mesma forma. Agora, até quando nós vamos ficar inertes? Agora, governar é definir prioridades. Bom, saúde complementar do servidor público não é prioridade? Então, vão revogar essas duas leis. Não vão pôr mais orçamento. Nós vamos votar agora os relatórios parciais já na semana que vem do orçamento. A gente contempla ou não contempla o INAS? Será que o ano que vem vai se repetir a mesma história que foi 2010 e agora 2011? Deputada Celina.
Deputada Eliana, o tema que Vossa Excelência traz é de extrema importância. Inclusive, fui autora de uma audiência pública junto com Vossa Excelência, onde que nós trazíamos, naquele momento, esse debate à casa. Inclusive, com sugestões do modelo hoje do que acontece no governo federal. Porque o governo federal conseguiu tirar o intermediário entre o funcionário público e o servidor. E ele, hoje...
Exatamente, faz o ressarcimento.
Ele faz o ressarcimento, que é algo que é fácil de ser feito. Você tira quem é o licitante, é o próprio funcionário público, que ele vai escolher o melhor prestador de serviço, e ele é ressarcido nisso. Então, isso seria uma forma de fazer. Nós fizemos uma audiência pública para debater isso na casa, e o assunto que Vossa Excelência traz é importante, e concordo com Vossa Excelência. Ou vamos executar, porque tem várias formas de se fazer, até porque não adianta também, eu não acredito que nós vamos criar um SUS 2, né, um outro sistema aí pesado, sendo que existem formas, inclusive leis, pelo Ministério da Saúde, que possibilitam esse ressarcimento. Obrigado.
Pois não, deputado Charles.
Eliana Pedrosa, eu queria parabenizá-la por levantar esse assunto tão importante, realmente. Onde eu tenho andado, as pessoas têm cobrado essa questão do plano do servidor público. Eu, na vez passada, eu consegui alocar um recurso de 25 milhões tirando da área financeira, porque disse que não podia, acabou podendo, mas não implantam o plano. E mostrando que eles não queriam fazer plano do servidor público, o da saúde não entraria. Eu mostrei que com 30 mil trabalhadores na área da saúde, você
coloca mais a família, você coloca dentro desses hospitais públicos do Distrito Federal mais 100 mil pessoas, afora todas as outras secretarias do Distrito Federal. Então, você vê a importância do assunto que Vossa Excelência levantou. Então, nós precisamos realmente fazer valer, todos nós enfrentarmos essa situação para que coloque realmente para funcionar o mais rápido possível. Parabéns por essa lembrança, deputada.
Obrigada. E, para finalizar, ao chegar nessa casa hoje, eu tomei conhecimento de alguns vídeos que estão sendo distribuídos pela internet e que eu acho que carece do governo do Distrito Federal mandar uma explicação formal a essa casa, que aparece o Coronel Leão, pelo entendimento que a gente viu o vídeo, pelo menos daquilo que está descrito no vídeo, dizendo que quando ele faz o grampo, ele muitas vezes já, quando ele faz a varredura, já faz o grampo também. Então, eu acho que essa casa, deputado Patrício, merece uma explicação, né? Eu gostaria de que a Câmara Legislativa do Distrito Federal formalmente recebesse uma explicação do governo do Distrito Federal, exatamente que situação aquele vídeo foi produzido e o que, na verdade, está querendo se dizer com aquilo. E peço mais uma vez a Vossa Excelência que faça uma verificação se, por um acaso, nesta casa, em nossos gabinetes, em nossos corredores, não há nenhum grampo instalado. Muito obrigado.
Ok, deputado Eliana, dando continuidade ao comunicado de líderes. Deputado Rádio Massu, Vossa Excelência quer fazer outra palavra? Comunicado de líderes? Abre mão. Deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero destacar na data de hoje, presidente, a realização nessa nova sede da Câmara Legislativa do evento chamado Capital Fashion Deal, um dos poucos a se manter em atividade há 7 anos no Distrito Federal, com 2 edições anuais. Será aberto na próxima segunda-feira com a realização de sessão solene nesse plenário, convocada por iniciativa do deputado Joey Valle, a qual afirmo que estarei presente. O Capital Fashion Week tem sido considerado por entidades especializadas como o maior evento de moda do Centro-Oeste e o terceiro do Brasil. É a principal alternativa promocional para o segmento da moda, acima das regiões Sudeste e Sul, inclusive pela repercussão que obtém na mídia nacional. Trata-se de um evento que movimenta o Distrito Federal, hoje composto por 30 regiões administrativas. Entre estas, se inclui Brasília, a capital com população de 2,5 milhões de habitantes de todo o Distrito Federal, ostentando a renda per capita mais elevada do país, conforme temos hoje nas manchetes dos jornais. Nas 2 edições anuais, recebe ampla cobertura da imprensa nacional e internacional, inclusive das principais emissoras de TV. Tem o reconhecimento da Apex, da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, entidades parceiras e patrocinadores desde 2007. Essas instituições de porte nacional e internacional veem o Capital Fashion Week como instrumento para alavancar o desenvolvimento da moda no Centro-Oeste, abrindo oportunidades para exportação e venda em outros centros do país. Portanto, reafirmo, de 28 a 30 deste mês, na próxima semana, o Capital Fashion Week realizará a sua 11ª edição aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo como tema a nova moda brasileira, nasce em Brasília. A proposta baseia-se em fatos que levam a essa conclusão. A partir do Capital Fashion Week, foram lançados no mercado 35 novos estilistas, além de marcas locais e grifes sociais que têm apresentado suas peças até em desfile nos grandes centros mundiais. Este ano, alguns fatos demonstram o papel do Capital Fashion Week como construtor de um projeto de moda a partir do Centro-Oeste. Um destaque foi a posição assumida por 2 estilistas do Capital Fashion Week, ambos descobertos recentemente pelo concurso Novos Talentos do Capital Fashion Week. Ana Paula Osório tirou 1º lugar no concurso nacional da Casa dos Criadores de São Paulo, Estean foi o terceiro colocado. Esta forte presença brasileira causou surpresa. Os dois estão sendo chamados a participar de eventos de moda nos grandes centros brasileiros e alguns países. Akihito Ira, outro estilista do Capital Fashion Week, tem convite para desfilar em Nova York. Entre os 35 novos talentos lançados pelo Capital Fashion Week desde 2005, há jovens estilistas trabalhando em fábricas de porte nacional, outros estudando moda no exterior, alguns dedicam-se ao ensino superior como professores e diversos desenvolvem projetos inovadores em Brasília. Os mais destacados apresentam sempre suas coleções no Capital Fashion Week. O Capital Fashion Week é um evento lançado pela empresária Márcia Lima em 2005, que detém registro da marca no INPI. É reconhecido por lei, aprovado nessa Casa Legislativa, como evento da moda brasiliense. Nas suas edições, costuma movimentar público de 20 a 30 mil pessoas, despertando grande interesse da população local, que certamente vai prestigiar o evento aqui na Câmara Legislativa. Feito esse registro, cumprimento a Vossa Excelência, deputado Patrício, pela iniciativa de ter cedido os espaços dessa casa para o Capital Fashion Week. Pelo menos vai vir coisas bonitas, coisas produtivas, e vai sair da fuxicaiada que assola esse plenário. Portanto, Vossa Excelência realmente está de parabéns por essa iniciativa. Mas eu quero, senhor presidente, pegar esse restinho de tempo, que ainda eu tenho direito, para colocar aqui o meu estarrecimento com relação ao deputado Olay Francisco, ao suposto vídeo envolvendo o Coronel Leão. Na verdade, eu acabo de conversar com o Coronel Leão, uma pessoa que eu conheço desde que era capitão da Polícia Militar do Distrito Federal e hoje chegou ao cargo de coronel. O que, que acontece, deputada Eliana Pedrosa? É normal que a Casa Militar do Governo do Distrito Federal faça a varredura, e foi assim em todos os governos, das instalações de onde o governador fica. Até porque todos nós sabemos que essa é a capital dos grampos ilegais. Portanto, esse vídeo que está circulando aí é exatamente fruto, deputado Patrício, do trabalho feito pela Casa Militar, fez legal, não tem clandestinidade nisso, deputado Olay Francisco. Foi encaminhado para arquivar na subsecretaria de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e alguém vazou criminosamente. Esse é o detalhe, e essa é a gravidade do assunto. Vazaram criminosamente um documento, deputado Benedito Domingos, deputado Cláudio, não tem grampo. É varredura, varredura é legal. Inclusive, deputado Patrício, eu sugiro nesse momento a Vossa Excelência, eu quero uma varredura nos nossos gabinetes. Quero varredura. Chame a PF, a Polícia Civil, quem quer que seja, porque não dá para ficar desse jeito aqui, do jeito que as coisas estão acontecendo. Tanto varredura aqui nos gabinetes. Está correta a Casa Militar, deputado Cláudio Abrantes, em fazer varredura nos gabinetes do governador. Está correto. Tem que fazer constantemente. E foi isso que foi feito. Não é grampo. Apontem um grampo feito pelo Coronel Leão. Apontem um grampo feito pelo Coronel Leão. É varredura. Varredura é diferente de grampo. Varredura é legal e tem que ser feito. E foi isso que ele fez. Varredura das instalações do gabinete do governador Agnello Queiroz, até para não ser grampeado ilegalmente. Todos os governadores fazem, todos já fizeram. Na presidência da República é feito constantemente. No gabinete do presidente do Senado é feito. No gabinete do presidente da Câmara é feito. Está certo o governador de Brasília em fazer a sua varredura. O que está errado é vazarem criminosamente um documento que é legal.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência, pelo bloco.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa. Senhor presidente, antes de tudo, eu quero aqui da tribuna fazer um elogio acerca de um projeto de lei que foi aprovado na casa na semana passada. Eu mesmo tive a oportunidade de, no dia 28 de outubro, um admirador do futebol que sou, fazer um pronunciamento dessa tribuna falando do aniversário de Mané Garrincha, que era desprezado pelas autoridades, enfim, uma série de coisas. E aí eu quero elogiar aqui, publicamente, o projeto da deputada Liliane Roriz, que está aqui presente, parabenizá-la, que oportunamente apresentou um projeto que já é uma demanda, ouvindo a sociedade, para que o Estádio de Brasília, ao invés de se chamar Estádio Nacional, se chame Estádio Nacional Mané Garrincha. Então, quero, nesse primeiro início desse meu pronunciamento, parabenizar a deputada Liliane pela passagem na CAIS e, nossa parte, conte com o nosso apoio aqui no projeto, no plenário. Tá bom, deputada? Pois não, uma parte...
Gostaria, muito obrigada, deputado, e dizer assim que não só eu, como o Distrito Federal, está contente com essa permanência do nome do Mané Garrincha, né? Então, assim, foi matéria até do Bom Dia Brasil, né, que a pessoa, dizendo que as pessoas estão insatisfeitas, de tirar o nome de um grande jogador, né, que mundialmente famoso, e faz parte da história do Distrito Federal. Né? Então, se a gente vai tirando a nossa história, isso é muito triste, é sinal de que o povo é burro quando não entende que a história tem que ser preservada. Né? Então, o Mané Garrincha é uma homenagem justíssima, porque é uma referência para Brasília. Então, não, se for estádio nacional, mas que se continue Mané Garrincha, eu acho que Brasília tem que, mesmo sendo uma cidade jovem, ela tem que acreditar que é uma cidade que já tem história e carrega essa história, dessa tradição. Mesma coisa seria interessante. Será que o Rio de Janeiro gostaria que mudasse o nome do Corcovado, não fosse mais Corcovado, Pão de Açúcar, Cristo Redentor? Então, é uma tolice pensar que o povo do Distrito Federal não ia ficar insatisfeito se não tivesse o nome do Mané Garrincha, que isso faz parte da história do Distrito Federal. Muito obrigada.
Perfeito, deputada. Inclusive, vale também menção que existe uma lei em vigor aprovada por esta casa que dá prerrogativa aos deputados de, mediante uma série de requisitos, uma lei do deputado Milton Barbosa, de que eles também possam legislar sobre nome de logradouros públicos, e Vossa Excelência muito bem usou essa lei para poder usar essa proposição. E que foi criticado. Eu acho que a crítica ela tem que... Porque alguém vai dar nome. Nós temos uma série de nomes implantados aqui. Acho que a crítica ela deve ser quando isso é feito de forma... exacerbada, sem coerência, que não foi o caso da proposição de Vossa Excelência, inclusive, né, tendo esse respaldo nacional. Então, eu acho que é como se usa esse instrumento legislativo que temos. Então, eu quero dizer aqui que eu apoio, eu acho que o deputado, mediante os critérios que estão na lei, audiência pública, ouvida a população, ele pode, sim, propor nome de logradouros públicos, desde que esses tenham relevância para a sociedade. Mas esse era apenas um adendo, deputado, ao meu discurso. Na verdade, eu quero usar essa tribuna nesta tarde para manifestar minha preocupação, como já foi manifestada aqui por diversos parlamentares, quanto à questão do transporte público no Distrito Federal. Infelizmente, ontem, na BR-020, nós tivemos manifestações em série, uma situação muito preocupante, porque não foi um movimento organizado, não foi algo que foi planejado, foi algo que surgiu de uma situação que aconteceu naquele momento em virtude de uma ação de fiscalização, que tem que haver realmente ação de fiscalização, e diminuiu sobremaneira a questão dos ônibus lá da cidade de Planaltina, e, portanto, a população revoltada fechou a BR. Isso é preocupante porque não foi a primeira vez e provavelmente não será a última. Então, nós, esta casa, eu quero aqui... Não preciso nem conclamar, porque sei que todos os parlamentares têm compromisso com isso. É um dos grandes problemas da nossa vida urbana. E a questão do transporte coletivo é algo que dói nas pessoas que usam o transporte coletivo e naquelas também que se preocupam com a população. Então, eu acho que a esta casa ela deve dar uma resposta no sentido de cobrar que sejam tomadas ações rápidas para solucionar esse problema. O problema específico de Planaltina, do bairro Arapuangas, está sob uma cooperativa que foi constituída e firmou o contrato de uma maneira nebulosa, que até hoje não está bem explicada, em momentos anteriores. E esta questão acabou repercutindo hoje na população. A Copatran não consegue atender, tem diversos problemas na justiça, e isso está se refletindo na qualidade do serviço que é dado à população. Já chegou a níveis insuportáveis. Então, portanto, eu quero aqui dizer, muito em que pese, temos que reconhecer que isso é uma situação de décadas. Décadas onde o serviço de transporte público foi usado para enriquecer poucos, numa tarifa cara, num serviço de prestação de ônibus horrível, onde meia dúzia de empresários continuam anos e anos a fio, ganhando muito dinheiro, comprando hotéis, comprando empresas de aviação, uma série de coisas, e a população sofrendo com o transporte caótico que temos no Distrito Federal. Eu sei que é algo que não se muda do dia para a noite, mas nós não podemos aqui ficar calados e simplesmente fazer vistas grossas. Temos que sim, seja base, seja oposição, seja do partido do governo ou não, fazer uma mobilização para que haja medidas rápidas e urgentes, deputado Evandro Garla. Vossa Excelência que milita tanto nessa área, porque hoje o povo ele está tendo uma reação quase que no colapso do nervosismo, da indignação. E vale salientar que essa casa, no primeiro semestre, deu um passo muito positivo para que tivéssemos medidas que pudessem resolver a questão do transporte público de Brasília. Óbvio, e aí eu quero elogiar aqui a postura do diretor do DEFTRANS, Dr. Marco Campanella, que esteve no local, negociou com os manifestantes e procurou dar uma solução imediata, só que, embora imediata, é paliativa. Não se pode achar que o que foi colocado vai resolver. Nós temos que trabalhar para que seja aumentada devidamente a frota de ônibus lá para aquela região, e não só para aquela região. Se nós formos pensar hoje em diversos pontos do Distrito Federal, e o deputado Aslin de Rouro, que na votação do PDTU trabalhou nesse sentido também, sabe bem disso, diversos pontos do Distrito Federal nós temos situações semelhantes. O PDTU, que eu tive a honra de relatar, trabalhava sob eixos de fluxo rápido, o oeste, o sul, o sudoeste e o norte. Né? Para o eixo estruturante norte, eu vou ler aqui, fazer um breve resumo do PDTU, para que a gente possa relembrar e cobrar. O PDTU prevê, né, que é o eixo norte, que é justamente o eixo, deputado, do eixo de Planaltina, que é o traça um trecho entre Planaltina e o terminal da Asa Norte, com faixa de rolamento para coletivo, resultando em uma pista dupla no canteiro central, né, e acostamento laterais. No trecho da BR-020, BR Colorado, que aí o deputado Rádio, que está... O deputado Rádio não está aqui, mas é sempre a gente vê a manifestação do Rádio nesse sentido. Entre o Balão do Colorado e o segundo acesso Sobradinho, implantação de vias marginais. Corredor de ônibus para implantação de 8 intersecções de desnível e 23 estações de transferência. 4 estações de transferências da Avenida Independência em Planaltina. 7 estações de transferência em Sobradinho 1. 15 em Sobradinho 2, deputado Dr. Michel, que também lá está na sua área. 8 estações na Avenida Contorno da Estância do DF e essas estações de transferência localizadas no canteiro central de via expressa. Melhoria em pavimentação, nova ligação entre os eixos centrais. O PDTU prevê VLT, VLP. Recentemente aprovamos no relatório do PPA, da Comissão de Economia e Orçamento e Finanças, no relatório do deputado Agaciel Maia, o VLP, né, e isso frutificou em um convênio com a Caixa Econômica, ou seja, já há recursos. Né. Eu quero também chamar a atenção que, além da questão do PPA, igualmente relacionada à LOA, nós temos 103 milhões para investimento no transporte e 532 milhões para transporte coletivo urbano, inclusive com a previsão de nova licitação. Essa licitação não pode demorar. Não pode, deputado Evandro. Ela tem que ser algo rápido, porque senão teremos outros colapsos e outras manifestações graves da população. Né? Toda essa proposta é em vista à Copa do Mundo. Mas nós estamos num momento propício, nós estamos num momento onde nós podemos trabalhar e, em todos os gestos da cidade, aí, deputada Luzia, que também lá no fluxo da Ceilândia sabe das dificuldades que é, para que a gente traga mais investimentos e, na discussão do Peloa, a gente possa efetivamente fazer com que a questão do transporte público seja efetivada de uma maneira concreta no Distrito Federal. E aí quero salientar que a notícia que temos é que, em breve, o governo federal anunciará 2,4 bilhões de reais para o transporte público do Distrito Federal dentro do PAC da mobilidade. E aí, senhor presidente, Vossa Excelência, que presidiu aquela sessão, sabe da importância do PDTU. Vossa Excelência foi um dos que intercedeu para que o PDTU fosse aprovado naquela data, para que desse condições que o Distrito Federal se habilitasse na apresentação do seu plano de um transporte coletivo, de um plano diretor de qualidade para o Distrito Federal. E hoje isso foi dado, essa condição ao Distrito Federal, que se habilitou, e hoje o Distrito Federal poderá receber em breve esse vultuoso recurso. Agora, o recurso, ele não basta se não houver uma ação política firme, incisiva, no sentido de que a população não aguenta mais. Passou do limite a questão do transporte coletivo do Distrito Federal. E isso se deve, naturalmente, a uma questão de décadas, volto a dizer, de exploração de meia dúzia de empresários. Né? Mas se deve também a uma necessidade urgente de que a Câmara Legislativa e o governo do Distrito Federal coloque ações, principalmente naqueles pontos que são sensíveis, como o que aconteceu na BR-020 Planaltina. Uma parte para o deputado Evandro Garla.
Deputado Cláudio Abrantes, parabenizo o senhor pela iniciativa e principalmente pela preocupação do fato que aconteceu ontem lá em Planaltina. E eu gostaria de colocar alguns dados para o senhor em relação à ouvidoria aqui da casa. Nós já recebemos mais de 30 reclamações do problema de transporte coletivo, principalmente daquela área de Arapuanga. E o que acontece? Todas as vezes que nós enviamos perguntas e para nós sabermos o que tem acontecido no DF Trans, o próprio diretor, Dr. Campanella, ele tem respondido a todas elas. Né? E nós, com isso, temos demonstrado para a população. Porém, só isso não resolve. Como o senhor falou, a Câmara Legislativa, nós temos que estar mais incisivos, nós temos que cobrar mais, cobrar também do próprio GDF para que venha estar resolvendo esse problema. Ele, o próprio ontem, Dr. Campanella, esteve lá em Planaltina, mostrou a sua preocupação, a sua ida, mas nós precisamos sim cobrar do próprio governo que resolva logo isso, porque ações paliativas não podem ser colocadas em prática, porque a população que sai perdendo.
Porque, deputado, eu agradeço a sua parte. Realmente a situação é grave, ainda mais especificamente no caso do setor Arapuangas. Ele era coberto por uma empresa, uma cooperativa chamada Copatran, que lá no passado adquiriu uma outorga avaliada em cerca de 2 milhões de reais por algo perto de 20 milhões de reais. Então isso daí já gerou uma defasagem e é uma preocupação e é algo que está sob apuração. Todos nós sabemos dos problemas que existem e aconteceram na secretaria no passado que estão sob apuração. Inclusive, recentemente tivemos até denúncia de propina, prisões e tudo mais. Mas, enfim, além disso, é uma empresa que teve problema de gestão grave. A gestão da Copatran no Arapuanga foi desastrosa. E isso se replicou aonde? Numa dívida de mais de 100 milhões junto ao BRB e com uma capacidade de cobertura dessa dívida de nada mais do que 20 milhões. Ou seja, até o BRB está tendo que administrar e responder por que ele emprestou tantos milhões, sendo que a cobertura disso não cobria sequer um terço do valor emprestado. Então, são preocupações que acabaram com a finalização. Está sendo finalizado, eu penso, essa empresa não tem condição mais de operar, mas houve uma queda significativa nos ônibus que estão lá. Porque se a empresa tinha 80 ônibus, depois caiu para 45, e com essa fiscalização que teve nessa semana, tirando mais 15, ficou insuportável. Entrou em colapso o sistema. Então, eu tenho uma grande preocupação de que esta não seja a última manifestação na cidade de Planaltina, nem em Sobradinho, nem em Ceilândia, nem em outros lugares que a gente tem notícia que está caótico. E, infelizmente, senhor presidente, quem sofre é a população. Quem sofre é a população carente. Então, eu quero deixar aqui meu desabafo, minha cobrança e a minha esperança, né, de que a gente tenha em breve uma solução não paliativa, porque essa casa já deu um passo, volto a dizer, senhor presidente Patrício, nossa casa já deu um passo vigoroso para que acontecessem recursos com os estudos, o planejamento e a viabilidade que foi colocada ao governo do Distrito Federal em função do PDTU aprovado aqui. Então, nós queremos aqui manifestar a nossa posição, não de preocupação, mas de apoio aos moradores, porque o que aconteceu lá realmente merece, né, apoio e preocupação desta casa para que não se repita. Senhor presidente, muito obrigado pela vossa paciência e boa tarde.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Continuando, comunicado de líderes. Deputado Rony Lima, vossa excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de líderes, abre mão, deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes abriu mão. Deputado Aznid Rory.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui duas colocações nessa tribuna da casa. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de fazer um reconhecimento do trabalho que o doutor Edmilson vem fazendo à frente do BRB. Eu quero fazer um pronunciamento mais completo depois de fazer um exaustivo levantamento das iniciativas que foram tomadas frente ao BRB nessa nova gestão, que em função de convite da Presidência da República, doutor Edmilson acolheu o convite e está nos próximas semanas tomando posse em uma nova função na Presidência da República. E há uma indicação que na próxima semana a Comissão de Economia, Orçamento e Finança deverá apreciar o nome do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Jacques Pena, que é um servidor aposentado do Banco do Brasil, é um técnico reconhecido pela sua competência, desenvoltura, foi à época do governo Cristóvão administrador de Samambaia, esteve à frente mais recentemente de vários projetos, entre eles o da Casa Civil, e por último, frente à Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Eu quero saudar o novo nome que essa casa vai apreciar, que é do Jacques Pena, uma pessoa da mais absoluta idoneidade e que tem da nossa parte o absoluto respeito e reconhecimento da sua contribuição para a vida de Brasília. É bom registrar que ele foi presidente da Fundação Banco do Brasil, que trouxe inúmeras contribuições para vários projetos sociais no Distrito Federal, como em todo o país. E nesse momento, deputada Celina, eu gostaria de registrar aqui o projeto da conveniência BRB. Este projeto é um projeto que deu capilaridade, presença do BRB em várias áreas de Brasília. Eu acredito que o BRB Conveniência não apenas trouxe facilidade para a população que não tem fácil acesso ao sistema bancário ou até mesmo a loterias, para poder utilizar para efeito de pagamento das contas normais, mensais, como também para recebimento de benefícios de programas sociais do governo federal e do governo do Distrito Federal. Quero registrar ainda, senhor presidente, que o BRB Conveniência vem avançando nos seus programas e agora junto ao DFTrans com relação aos programas que o DFTrans tem com relação à gratuidade, a pessoas da terceira idade, etc., que vai se incorporar a essa nova etapa. Hoje, antes da atual administração, deputado Alair, o BRB Conveniência era da ordem de 90 unidades. Hoje está na ordem de 128 unidades, inclusive chegando a alguns municípios do entorno. E, portanto, é um programa que recebe por parte do BRB, não pela lucratividade, não porque ele traz lucratividade expressiva ao banco, mas ele gera emprego, deputada Luzia de Paulo, gera emprego, traz facilidade para a população e uma economicidade enorme de tempo, de gastos com passagem de ônibus, etc. E agora, deputado Alair, em recente decisão da diretoria do BRB, o custo do transporte de valores passará a ser responsabilidade do banco, além de ter aumentado as tarifas bancárias para essas unidades em torno de 5%. Portanto, eu quero cumprimentar esse projeto, é um projeto criativo, valoriza as nossas cidades, valoriza as comunidades mais distantes, inclusive, deputado Rony, até mesmo o setor habitacional Águas Quentes, que há pouco nós comentávamos no dia de ontem, vai receber. Até o momento não tem nenhum apoio nesse sentido, deputado Alair. Eles vão receber nas próximas semanas uma conveniência. Hoje é uma área de 18 mil habitantes. 18 mil habitantes. Inclusive, eu quero aqui fazer frente, quero aqui me associar aos companheiros que estão defendendo a criação do setor habitacional e a região administrativa. Eu quero ter o privilégio, eu falei ontem com o deputado Rony, de poder passar aqui uma lista de adesão de colegas parlamentares pedindo a criação desse setor, porque ele precisa sofrer uma vitalização, uma efetiva incorporação à cidade de Brasília, deputado Alair. Deputada Celina, eu não sei quantas vezes a Vossa Excelência tem tido oportunidade nesse setor, mas é incrível o absoluto abandono dessa área do ponto de vista urbanístico, de presença das autoridades, de presença de benefícios sociais públicos, como também de escola, de centros de saúde. Portanto, temos que incorporá-los à administração pública. Realizamos recentemente uma audiência naquela comunidade, esteve presente a Secretaria de habitação, no sentido de desenvolver o processo da regularização fundiária naquela área. Portanto, quero aqui cumprimentar o BRB por essa iniciativa e dizer que há, nesse momento, uma ampliação significativa dos programas BRB Conveniência em várias áreas. Por exemplo, deputado Patrício, Vossa Excelência, que é do Gama, mora no Gama. Vossa Excelência sabe que no BRB Conveniência no Gama são 6 unidades e eles vão receber mais 11 unidades. Então, é um exemplo daquilo que está acontecendo, deputado Rony, em várias cidades aqui do Distrito Federal, do ponto de vista de melhor habilitar. Deputada Celina.
Queria parabenizar o BRB, né, até por essa expansão, e queria deixar o registro também, que é um pedido, inclusive da comunidade, a instalação de um banco na comunidade do Riacho Fundo 2, de uma unidade do BRB. Até porque aquela cidade cresceu muito, hoje contempla Caúb, então é uma cidade realmente que precisa desse equipamento público. Então fica aqui o registro e essa sugestão ao senhor, para que encaminhe a presidência do BRB, a instalação de um BRB no Riacho Fundo 2.
Eu quero até adiantar para Vossa Excelência, eu fui avisado, inclusive no dia de hoje, que eles vão inaugurar uma unidade de BRB, outra, porque por um acaso, Moisés, um senhor que eu conheço há muitos anos, um pastor que integra a Primeira Igreja Batista de Ceilândia, apesar de ser morador do Riacho Fundo 2, ele tem um estabelecimento, acho que até o deputado Rony também deve conhecê-lo, é uma pessoa bastante idônea, respeitado, está sendo aberta uma outra unidade no próprio Riacho Fundo 2, e para os próximos dias vai ser inaugurada, e eu farei questão de lembrá-la e convidá-la para poder fazer do meu convite extensivo a Vossa Excelência e a outros colegas parlamentares. Portanto, deputado Olair, pois não.
Deputado Vaz, nem eu vou ter o privilégio de ser 4 anos funcionário público. Comecei no dia 1º de janeiro. E esse aí ano... eu sou um defensor do BRB. Eu sou aqui um cabo eleitoral do Banco Regional de Brasília. E eu fico muito feliz...
Banco de Brasília, né?
De Brasília. Eu fico muito feliz em o BRB ser ainda a nossa federação ter um banco. E quando o senhor e mexer com o banco é muito difícil. Só ver as outras instituições, tem uma dificuldade imensa de ter o diálogo. O BRB está perto da gente. Então, quando o senhor fala na ampliação do BRB Conveniência, eu fico feliz. Por quê? Porque o BRB Conveniência, ele atende, não é o cidadão da classe média, é o cidadão que precisa do atendimento essencial, que é a comunidade mais baixa. O BRB Conveniência é para receber uma conta de luz, de água, é para fazer as pequenas operações. Aquele cidadão que está atrasado e tem um privilégio.
Bolsa Família.
E etc. E tem um privilégio. Ele pode, às vezes, estar dentro de um estabelecimento comercial. Então, a ampliação do Banco BRB, do BRB Conveniência, quem ganha é o povo. E aí, hoje, acompanhando todo esse movimento aí que o senhor está falando do Banco BRB, eu lamento muito a saída do nosso Edmilson. Fui para uma missão maior para o governo federal. E aí, um homem que fez uma revolução tão grande nesse ano que ele passou à frente do nosso BRB. Então, o senhor leva comigo aí na questão do BRB o meu apoio. E na questão também lá da cidade de Águas Quentes, o senhor pode ter certeza e convicção que matéria que o senhor trazer aqui, o parlamento está do seu lado. É também uma comunidade que tem de ser vista por essa casa, por esses parlamentares. Mas muito obrigado, meu líder.
Deputado Rony, por gentileza.
Eu queria também falar em dois momentos. Um sobre o Água Quente, nós até conversávamos ontem sobre isso. Eu pedi a minha assessoria, acabei de cobrar dele, saber se já tinha. Eu falei para Vossa Excelência que eu tinha dado entrada num projeto para criar a região administrativa de Água Quente. Porém, meu chefe de gabinete disse que está lá, que ele ainda não assinei, ele não me entregou. Acabei de cobrar da minha equipe. Mas é uma luta que eu venho há muito tempo, inclusive no governo Arruda. Depois de um voo, sobrevoo que a gente fez lá com o secretário de governo, Zé Humberto, foi criada a gerência de Água Quente. E que no início desse governo, por uma questão de desconhecimento da Secretaria de Governo, alguns assessores do deputado Paulo Tadeu, extinguiram a gerência de Água Quente. Foi uma briga minha para continuar a gerência de Água Quente. Vossa Excelência está acompanhando tudo, até porque Vossa Excelência tem várias pessoas que trabalham lá. Que são moradores lá, que fazem trabalho lá de qualidade de vida para a população. Mas, assim, ele vem melhorando no último governo, recebeu pavimentação, recebeu escola, precisa de muito mais coisa, mas tem melhorado. Mas esse status de cidade satélite ou de região administrativa é importante. E eu não tenho a menor dificuldade, nós já dividimos várias lutas, com o maior prazer, mesmo quando eu não era deputado e o senhor era... Eu era administrador de Samambaia, trabalhamos juntos. Aliás, antes, quando eu era estudante da UNB, depois eu, deputado
servidor
distrital...
Servidor da administração do Recanto das Emas.
Do Recanto das Emas. Depois eu, distrital, e o senhor fora, não tinha sido eleito, mas tivemos a oportunidade de trabalhar junto. É mais um trabalho com o maior prazer. Temos várias lutas comuns, vários desejos comuns, mas me associar também a essa luta de Vossa Excelência. E quanto ao BRB, eu queria me somar ao que o deputado Laí disse. O presidente que está saindo... Em um ano, ele conseguiu fazer coisa maravilhosa naquele banco. E me preocupa muito a ida desse outro, que é o Jacques Pena. Por quê? Porque se ele voltar... É Jacques Pena, não é não?
Isso, exatamente.
É. Porque se ele voltar com o povo que cuidava do BRB Conveniência, que era do governo Arruda, eu vou ser o primeiro a gritar aqui. Um povo que tratava mal. Eu quis organizar... Olha para o senhor ver. Eu quis organizar uma associação... das pessoas que tinham conveniência. Ele foi de loja em loja e proibiu alguém de aderir.
Não,
porque
já existe, deputado.
Agora eu sei que já existe. Patrício que organizou. Agora eu sei que já existe. Agora...
Organizei o quê, deputado? Não entendi.
A associação lá dos, dos BRB Conveniência.
Mas não indiquei o presidente.
Não, não, tudo bem. Mas na época, assim, havia um grupo ligado a um deputado federal, cuja esposa é funcionária do banco, que fazia coisas do arco da velha dentro daquele BRB. Coisas assim, de humilhar os permissionários, vamos dizer dessa... Vamos nominá-los como permissionários. Então, assim, eu espero que o novo presidente do BRB faça muita coisa, mas que ele venha, porque ele já é do Banco do Brasil, como o Chico Vigilante se aposentou lá no Banco do Brasil, mas que ele não venha com essa ideia de... Ele é aposentado como diretor do Banco do Brasil. Ele falou isso para mim no dia que eu fui lá, ué. Aposentado como diretor do Banco do Brasil. As três vezes que eu tive com ele, ele fez questão de me dizer isso aí. Bom, eu espero que ele não vá lá com a missão de preparar o BRB para o Banco do Brasil comprar, porque se depender do meu voto nessa casa, enquanto eu estiver como parlamentar, eu não voto nunca. O BRB é do povo de Brasília, não é do Banco do Brasil, não. Então, eu tenho esse...
Deputado Rony, o senhor tem sido parceiro com o projeto desse governo, e o projeto desse governo é resgatar efetivamente o BRB. Não é porque o Jacques, por ser ex-servidor do Banco do Brasil, ele tem missão de incorporar, de forma alguma. É uma pessoa extremamente madura, sensata, e ele sabe do compromisso que o governador Agnello tem com o BRB e com a instituição que representa a história de Brasília, que é o próprio BRB. Vossa Excelência tem plena consciência disso, e eu não tenho dúvida.
E
é uma longa história que vamos ter oportunidade na quinta-feira de ouvir o próprio Jacques Pena dando seu depoimento, as respostas. É uma pessoa absolutamente comprometida com a coisa pública e com o banco público. Isso sim. Isso eu posso afirmar com o senhor com tranquilidade. Jacques tem compromisso com as instituições financeiras públicas. E é a tradição, é a formação política dele. E eu não tenho dúvida desse seu compromisso. Deputada Rejane.
E meu companheiro deputado Rony, eu queria fazer algumas considerações, e o deputado vai me permita rapidamente, para dar um depoimento pessoal sobre o novo presidente do BRB, que vai ser sabatinado na próxima quinta-feira, e tranquilizá-lo e tranquilizar a todos e corroborar com a posição do deputado Vazni. É um quadro dos mais qualificados. Tem uma luta histórica. Primeiro é um bancário, cuja origem vem da luta em defesa dos trabalhadores, trabalhadoras bancárias, tem uma larga trajetória, experiência, fez uma brilhante gestão na Fundação Banco do Brasil, e tem uma luta histórica em defesa dos bancos públicos. Então, a defesa do BRB é uma defesa, uma posição de todos nós. Concordo, tivemos essa posição, inclusive, como quando vimos as conversas no governo anterior, enfim. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, primeiro, da competência, do compromisso, e acho que a trajetória do Jacques Pena vai ajudar muito na gestão à frente do BRB, e eu não tenho dúvida que vai ser uma grande gestão, porque conhece muito do sistema financeiro e tem um grande compromisso e uma qualidade enorme. Eu acho que o BRB precisa de um quadro como o Jacques. A gestão do Edmilson foi excelente, fez muitas mudanças importantes no BRB, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Eu acho que o governo não poderia ter escolhido uma pessoa melhor, com a trajetória tão qualificada e tanto compromisso com toda essa luta, já mesmo na própria luta cotidiana na defesa dos trabalhadores, trabalhadoras bancárias. Então, acho que nós vamos ter, assim, à frente do BRB, um grande quadro. Obrigado, deputado.
Eu quero encerrar agradecendo as intervenções da deputada Celina, deputada Rony, deputado Olair e a deputada Rejane. Eu só gostaria, senhor presidente, ainda de registrar que acho que seria bastante conveniente que esta casa emitisse uma nota eu posso formular na forma de uma moção, um reconhecimento de agradecimento público à contribuição do atual presidente do BRB, doutor Edmilson, como também doutor Valdir Simões, pela contribuição que deixou a essa cidade, inclusive com consideração e respeito ao Poder Legislativo do Distrito Federal. Vou preparar essas duas moções, pedindo apoio a Vossa Excelência e a cada um dos colegas para que possamos manifestar o nosso reconhecimento de contribuição às instituições da Fazenda e ao BRB do Distrito Federal. Muito obrigado.
Okay, obrigado, deputado Zidio Rui. Essa presidência acata a questão de ordem de Vossa Excelência para que as moções sejam feitas com a autoria de vários deputados, que a gente possa aprovar no plenário, em função dos relevantes serviços prestados pelos dois servidores públicos que saíram de instituições do governo do Distrito Federal e foram prestar serviço no governo federal. Então, nós reconhecemos, inclusive, o respeito que eles trataram o Poder Legislativo e é claro que essa casa vai fazer referência a esses dois quadros, esses dois servidores de carreira do Poder Executivo Federal. Dou por encerrado o comunicado de líderes, entramos no comunicado de parlamentares. Ao invés de chamar parlamentar por parlamentar, quais os deputados que pretendem fazer uso da palavra no comunicado de parlamentar por 5 minutos? Deputada Celina... Por enquanto só, né? Então, deputada Celina, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos. Comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, nós estamos agora com quase um ano aí à frente da Comissão de Direitos Humanos e nós realmente estamos fazendo uma prestação de conta do nosso trabalho aí à frente da comissão. Nós colocamos recursos para o fundo penitenciário, recursos para a construção de um refeitório no presídio feminino, que é a grande reivindicação das detentas de lá. Estamos fazendo também, colocando recursos para treinamento e capacitação, para que realmente o sistema prisional não seja mais um depósito de pessoas. Eu tenho feito alertas, porque o sistema prisional está com quase 4 mil detentos fora, extra da capacidade, né? Teria capacidade para 6 mil detentos, nós estamos com quase 10 mil detentos no sistema prisional. Isso gera várias outras dificuldades. E nós começamos o trabalho na comissão fazendo um trabalho diferenciado, deputada Luzia. Não somente um trabalho de fiscalização, mas um trabalho onde que a gente buscava facilitar a vida do dia a dia dos detentos e dos funcionários também que prestavam aquele serviço. E nós conseguimos buscar muitas condições de trabalho, principalmente na questão da água, que foi uma grande reivindicação nossa, porque falta água, deputada Luzia, lá internamente. Então, tem celas que ficam, às vezes, quase 24 horas sem água. E isso é realmente subhumano, se nós estamos falando de ressocialização. Até porque não adianta a gente gastar quase R$3 mil com cada detento e não ter ressocialização, realmente. Porque se ele é mantido como um bicho que fica sem água, que come uma comida de baixa qualidade, que não tem acesso à escola, que não tem acesso a treinamento, ele vai realmente não vai conseguir cumprir o papel que é ser ressocializado. Então, queria deixar aqui, nós estamos encaminhando também... vamos deixar no site, mas é uma prestação de conta nossa à frente da Comissão de Direitos Humanos. O que nós fizemos, a nossa comissão está itinerante, todos os meses está ficando na porta de um presídio diferente, para que a gente possa também levar a comissão mais próxima aí da população que realmente precisa do amparo e do apoio. E queria deixar aqui também um registro sobre a questão do CAGE, a superlotação do CAGE e da morte do menino também na Granja das Oliveiras semana passada, né, essa semana, quer dizer. Então, é algo que a gente tem falado sobre isso. Hoje, o CAGE tem quase 500 detentos, nós estamos com outros sistemas de medidas socioeducativas que também estão superlotados. É um alerta que a gente faz, que a gente também está fazendo esse atendimento, mas que o governo do Distrito Federal conseguiu, na Justiça, que um prazo maior para a construção do novo o local para o CAGE, porque lá realmente o alojamento lá não tem a mínima condição, o esgoto sobe no céu aberto, então a gente realmente pede o empenho do governo do Distrito Federal para a imediata construção desse local, que nem começou ainda, nem a construção ainda. Então, se nós ganhamos um ano na justiça, como é que nós vamos... O ano que vem nós vamos pedir mais um ano, porque nós não vamos ter onde colocar esses meninos do CAJ. E eu gostaria de terminar minha fala aqui falando sobre a questão do Coronel Leão. Eu acho que o que o blog aqui de 9 trouxe, né, as informações que ele trouxe, e eu até quero acreditar na fala do deputado Chico Vigilante, onde que ele coloca que o Coronel Leão estava fazendo uma varredura. Eu até estou fazendo um requerimento do nosso gabinete, pedindo as informações de quem eram aquelas pessoas que apareciam no vídeo, de que forma que vazou, porque o que o deputado Chico Vigilante fala é muito grave. Se vazou, quem vazou aquele vídeo? E por que vazou? E de que forma que vazou? Aquele vídeo já está na Polícia Federal, ele precisa ser periciado realmente, entendeu? E quais são as providências que nós vamos tomar? E só que tem uma frase que é falada pelo Coronel Leão naquele vídeo que é gravíssima. Ele realmente trabalhou em alguma investigação de alguma autoridade, porque ele fala que ele pegou várias autoridades com um grampo debaixo da mesa. Então, em quais foram as investigações que o Coronel Leão participou? Quais investigações que ele teve à frente? Ele realmente era da investigação da polícia, da investigação da Polícia Militar, ou ele era da Polícia Civil? Isso são realmente perguntas que precisam ser de respostas, né? Eu estou pegando todo esse material também, estou aditando já todas as representações que eu fiz à Polícia Federal para que isso se junte, porque se o que o Kid 9 escreveu for verdade, aí realmente nós temos que nos preocupar. Então, nós não podemos fazer juízo de valor, nós temos que pegar as informações que são graves, encaminhar à Polícia Federal, que isso eu já estou fazendo, e pedindo o requerimento de informações aqui para a Polícia Militar. Outra coisa, questionamento que eu faço, é se aquele aparelho é da Polícia Militar, ou se ele é da Polícia Civil, ou se nós temos aquele aparelho aqui, e se isso realmente foi oficial. Então, eu acho que nós temos uma polícia aqui, né, que tem toda a condição de tê-lo, mas são várias perguntas que nós vamos fazer ela de forma oficial, para que a gente obtenha a resposta, para que não paire dúvida. Até porque nós estamos falando aqui do chefe da Casa Militar. É o cargo mais próximo do governador, né? E que tem várias dúvidas aí que precisam, sim, de ser esclarecidas. Então, eu vou fazer esses requerimentos oficiais e era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.
Ok, deputada Celina. Quanto ao questionamento dos parlamentares sobre... Mais nenhum deputado quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentar? Deputado Hélio chegou agora. Ok. Eu quero só colocar a respeito dos pronunciamentos parlamentares sobre essa questão do grampo, seja da Casa Militar ou aqui no Poder Legislativo. Esse assunto não é a primeira vez que é trazido à tona aqui no plenário desta Casa. Várias vezes foi trazido já essa discussão sobre grampo. Eu vou agir da mesma maneira que agi antes. Primeiro que é impossível, e falo com muita tranquilidade, que haja grampo no Poder Legislativo. Nós não temos grampos aqui na Câmara Legislativa. Nenhum gabinete nas instalações da Câmara não existe grampo. Nós temos um monitoramento 24 horas, 7 dias por semana, de todas as instalações da Câmara, sejam internas ou externas. 24 horas. Temos a Polícia Legislativa à frente da COPOL, o delegado Dr. Maurílio. Quem não conhece está aqui, ó. Dr. Maurílio. Que trabalhou no DEPAT, que é o órgão de inteligência da Polícia Civil, um dos órgãos hoje que mais detém a tecnologia da informatização e da inteligência da segurança pública do Distrito Federal. E hoje garante a preservação da atividade parlamentar. É bom que nós tenhamos as coisas muito claras aqui. Você pode usar a inteligência, a varredura ou o grampo de várias formas. A inteligência pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Aqui na Câmara, na COPOL, nós utilizamos para a prevenção da atividade parlamentar. E não para grampear ninguém, nem monitorar ninguém. O que aconteceu do vídeo que tem no Kid 9, eu conversei com o governador já hoje, com o secretário de governo e com o Coronel Leão também, e as imagens que estão lá, que estão no gabinete do governador, é bom que esteja claro isso, foram imagens que vazaram, e quem tem que fazer a investigação para saber como vazou é a subchefia de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que inclusive estava em reunião há 2 horas atrás. Nós não podemos politizar uma questão de segurança pública. É bom deixar isso muito claro. Politizar uma questão de segurança pública. Os órgãos de inteligência, os órgãos de segurança pública, que hoje têm estabilidade, condições de investigar, têm que investigar de maneira adequada para punir quem vazou. Porque é servidor público, concursado e de carreira. E cabe as penalidades aplicadas ao servidor público. Quem é da polícia, seja da Polícia Civil, deputado Hélio aqui, ou da Polícia Militar, e mesmo do bombeiro, que tem seu órgão de inteligência também, que é a B2. Se usarem de maneira incorreta, vão responder. As pessoas que estão ali no gabinete do governador estão fazendo uma varredura. Quem passou aquelas imagens é de dentro do órgão da Casa Militar ou da subchefia de inteligência. E aí é lá no órgão que tem que ser feita a investigação, não aqui na Câmara Legislativa. Não vamos trazer E essa casa, essa presidência à mesa não vai aceitar. Trazer para dentro do Poder Legislativo uma situação do Executivo. É bom que a gente separe as coisas. Da mesma forma que nós não podemos trazer para o Poder Legislativo uma crise que haja no Executivo. Nem o Executivo vai para lá uma crise que venha porventura haver no Legislativo. É bom que a gente separe os poderes para que a gente possa, justamente, eu tenho dito isso aqui, desde o início dessa legislatura, nós atuamos sempre com juízes. Qualquer situação vai acabar no plenário dessa casa, no Poder Legislativo. E é bom que a gente mantenha a isenção. Então, assim, o que saiu no blog, não dá para a gente pegar um vídeo do blog e mandar para a Polícia Federal, para o Civil periciar. Não tem condições. Tá certo? É preciso que haja uma investigação por parte da Polícia Civil, por parte da subchefia de inteligência, lá da Polícia Civil, pela Casa Militar, que está lá do lado do gabinete do governador, né, deputado Wellington. E aí, depois da conclusão, que aí sim, a gente tem o resultado da investigação, que a gente possa analisar, e aí que a gente, se nós acharmos que não satisfaz, inclusive, o Poder Legislativo, ou se as investigações não satisfazem e tomar um rumo diferente, que a gente possa agir, porque nós estamos isentos desse processo. Não dá para trazer a investigação aqui para dentro da Câmara. Viu, deputado Silêncio? Agora, é claro que as informações que Vossa Excelência quer, não tenho nenhuma dificuldade, não só pelo seu gabinete, ou pela Câmara, inclusive, de pedir. Agora, vou ser muito claro e ponderado aqui. Pedir identificação de agente de inteligência é muito complicado. Primeiro, deputado Hélio, porque nós sabemos que nós precisamos preservar os agentes de inteligência. Nós precisamos preservar, porque daqui a pouco não vai ter mais nenhum agente de inteligência. Nós sabemos como funciona, doutor Maurílio, a comunidade de inteligência, que se comunicam entre si, mas que se preservam, inclusive, não só na informação, porque tem uma coisa diferenciada. Tem os informes, tem as informações, tem a contra-informação, tem uma série de fatores. Quem conhece bem esse segmento sabe como funciona. Então, assim, é preciso que a gente tome muito cuidado. Essa presidência à mesa não vai se furtar da sua responsabilidade. Nós mandamos para a Polícia Federal e para a Polícia Civil, porque nós acreditamos na Polícia Civil do DF, na sua honestidade, na sua isenção e na sua investigação. Por isso mandamos o vídeo do deputado Chico Vigilante, o vídeo da deputada Celina, que estava nessa casa, foi encaminhado para a Polícia Civil e para a Polícia Federal. Agora, nós temos, é bom deixar claro aqui para a imprensa, para os parlamentares, para a Câmara Legislativa, a estabilidade dos poderes. Os poderes estão funcionando. As instituições estão funcionando na sua plenitude. Então, cada uma tem a sua responsabilidade e cada uma vai atuar dentro da sua responsabilidade. O nosso poder... do Poder Legislativo é fiscalização. A investigação é por parte da Secretaria de Segurança Pública. Agora, é claro que nós temos aqui um órgão de Polícia Legislativa que atua dentro do nosso segmento aqui e que, no momento oportuno, vai se pronunciar, é claro, para que a gente possa atuar como juiz, ok? Mas para deixar as coisas assim, muito pontuadas, muito claras, para que a gente não entre um poder em outro poder ou faça cada um assumir uma atribuição que não é sua, ok?
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina.
É, só para deixar bem claro, senhor presidente, se eu não fui claro no meu pronunciamento, não sei se o Vossa Excelência está falando até na questão do meu pronunciamento, se eu fosse da Polícia Civil, inclusive eu já tinha aberto o inquérito sobre a questão do Daniel ou da Polícia Federal, então não é isso realmente que eu tenho feito. Até porque todas as questões eu tenho encaminhado os vídeos também à Polícia Civil, à Polícia Federal e pedido que os mesmos façam a devida investigação. Quanto à questão da clandestinidade e o vazamento, quem colocou aqui nesse plenário, inclusive, foi o deputado Chico Vigilante, que coloca que foi feito de uma forma clandestina. Né? E é claro que paira, o senhor presidente, no ar, de que forma clandestina que as coisas estão acontecendo. E se essa casa aqui é um poder de fiscalização, e aí, senhor presidente, eu quero lhe lembrar que existe um contexto sobre esse personagem. Eu quero lembrar a Vossa Excelência que existe um contexto que esse personagem pode sim vir ser investigado pela Polícia Federal. Pode, senhor presidente, pode. Por isso que, na minha função de fiscalização, com todas essas denúncias... estou encaminhando a Polícia Federal para que, se isso acontecer de realmente ser investigado, chegue a verdade. Então, não é invadindo competência, até porque acredito na Polícia Civil do Distrito Federal, nunca falei de uma forma diferente disso, acredito na instituição da Polícia Militar. Se Vossa Excelência, no dia que fiz a denúncia do Coronel Leão, foi a primeira coisa que eu falei na entrevista, que acredito na corporação, mas que pode ser que ela esteja sendo usada de forma desvirtuada. E é isso que eu coloco. E dentro dessa questão da fiscalização, sem invadir poder, sem querer falar que abrir sindicância, até porque se isso fosse da minha competência, senhor presidente, eu já o teria feito. Então, não é isso. A questão que eu trago nesse plenário nessa tarde é que eu, sim, requisitei, pedi informações, aí cabe a Polícia Civil, a Polícia Federal, ou quem quer que seja, fazer as devidas investigações e responder ao Poder Legislativo. Porque, querendo ou não, de uma certa forma, essa independência dos poderes, da forma que está acontecendo no Distrito Federal, senhor presidente, pode sim, e só uma investigação realmente séria vai poder falar que ela pode sim estar sendo maculada. É só isso, senhor presidente.
Só... Concordo em parte com o que Vossa Excelência colocou, deputada Celina. Primeiro que já existe uma investigação no DEPAT da Polícia Civil e também, só um instante, deputado, e também na Polícia Federal, sobre a questão do Daniel. Inclusive em situação avançada. Eu não vou entrar em pormenores aqui. Ok? Agora, os poderes são independentes. Claro que não compete a Vossa Excelência, como não compete também a mim, abrir investigação aqui dentro da Câmara Legislativa. Muito tranquilo. Agora aqui eu vou falar uma coisa com muita tranquilidade, discordando de Vossa Excelência. Ninguém está usando a Polícia Militar, nem a Polícia Civil, nem uma instituição do DF de forma maculada. Isso eu posso afirmar. O fato, se algum componente, qualquer instituição, tiver erro de conduta, vai responder na instituição. É a mesma coisa da Câmara Legislativa. Se o parlamentar errar na sua conduta, o corregedor está aqui, deputado Hélio. Okay. E vai, depois que apurar, trazer ao plenário. Não é o poder legislativo. Então, assim, não é a instituição. Nós precisamos separar muito bem as coisas. Não é a instituição. Ela é composta de vários integrantes. Tem integrantes que continuam na honestidade da virtude, outros não. Então, quem sai da virtude tem os mecanismos dentro do órgão para fazer a investigação, ok? Agora, os poderes são independentes, as instituições estão funcionando, okay. Tem condições de investigar, de trazer a solução, e o poder legislativo, é claro, no final da investigação é que vai se posicionar. Eu não sou juiz de ninguém, pelo menos no momento, e não você. Agora, cabe a quem acusa o ônus da prova. E todo cidadão, todo, tem a presunção da inocência. É para isso que a Constituição de 88 foi muito clara. Então, cabe a quem acusa o ônus da
prova. Presidente, questão de ordem,
deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é para falar de coisa boa, de coisa positiva para o Distrito Federal. Eu quero, nesse momento, parabenizar o governo do Distrito Federal na pessoa do governador Agnello Queiroz e o secretário de Saúde do Distrito Federal, porque, fruto de uma lei votada aqui nesta casa, no início da nossa legislatura, que autorizou a contratação de servidores, nesse momento eles estão no Teatro Nacional dando posse a mais de 1.000 servidores para a saúde do Distrito Federal. Dentre eles, presidente Patrício, 80 odontólogos. É a maior, deputado Olair Francisco, é a maior contratação de odontólogos de uma vez em toda a história do Distrito Federal. Eu conversava hoje, deputada Rejane, com a presidenta do Sindicato dos Odontólogos, deputada Cláudia Brandes. E ela me dizia, a Patrícia, me dizia que é a maior contratação de toda a existência do Distrito Federal que acontece de uma única vez. 80 odontólogos estão integrando os quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Portanto, esse é um feito, deputado Olair, a ser comemorado. Porque é um feito positivo. É um feito importante. É a demonstração do que o governador do Distrito Federal tem com a recuperação da saúde pública. Portanto, nós estamos de parabéns, essa casa está de parabéns, porque aprovamos de maneira célere, né, a lei que autoriza a contratação e, nesse momento, estão tomando posse mais de 1.000 servidores. Falado da coisa positiva, eu quero falar de uma coisa negativa e que não agrada nenhum de nós. Eu acabo de tomar conhecimento da prisão no Rio Grande do Norte do primeiro suplente do senador Zé Agripino. Zé Agripino, que é a palmatória do mundo. Zé Agripino, que constantemente ataca a presidenta Dilma e ataca o PT. Pois bem, numa dobradinha lá, Zé Agripino e João Faustino, que é o Zé Agripino do Democratas e João Faustino do PSDB, o Partido dos Tucanos. Verdade é que a Polícia Federal agiu numa operação lá chamada Sinal Fechado, e o senhor João Faustino, que inclusive já foi deputado federal, é primeiro suplente do senador Agripino Maia, e nesse momento está trancafiado uma determinação da Justiça e uma ação de prisão feita pela Polícia Federal, a qual eu rendo as minhas homenagens.
Questão de ordem,
deputada Regina.
Deputado Chico, eu acho que, estudando aí, pegando a onda de questões importantes e pauta positiva, eu acho que a posse ontem à noite, que vários parlamentares estiveram presentes, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, viu, presidente, é uma das coisas mais importantes, né, que foi feita pelo governo Agnello. O Conselho de Desenvolvimento Social na área federal deu grandes contribuições ao nosso país. Então, exemplo do Conselho Nacional, ontem foram empossados cerca de 80 pessoas, entre empresários, trabalhadores, artistas, secretários, que vão pensar e propor e trabalhar na construção de consensos e políticas de desenvolvimento para o Distrito Federal. Então, assim, as mais diversas contribuições, pessoas da maior relevância na nossa sociedade, vão estar contribuindo e contribuindo de forma voluntária, viu? Nenhum dos 80 conselheiros vão receber um centavo pelo grande trabalho e grande serviço que vão prestar à sociedade do Distrito Federal. Isso significa, deputado Patrício, uma nova concepção de Estado, uma concepção participativa e uma concepção de construção de políticas a partir de construção coletiva. Nós não temos um iluminado no Palácio do Buriti que pensa sozinho as melhores políticas e as soluções mágicas para a sociedade do Distrito Federal. Nós temos um governo que chama, a exemplo do governo federal, que foi feito nesses últimos 8 anos e o que está sendo continuado pela presidenta Dilma, pensar a sociedade do ponto de vista da inclusão e da participação da população nos rumos do país e da nossa cidade. Então, é da maior relevância e da maior importância a posse desse conselho, que foi ontem à noite no Memorial JK. Parabéns ao nosso governador Agnello, que está realmente, com uma ação dessa, colocando uma concepção de Estado participativa e chamando a sociedade civil para pensar, junto com o governo, políticas públicas que venham a melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal. Obrigado.
Obrigado, deputada Rejane. Como mais nem dou por encerrado o comunicado de parlamentares, já que nenhum parlamentar mais quer fazer da palavra, ao tempo que dou por encerrada a presente sessão.